viva, cá estamos. Estamos confinados. Um governo de spread deve estar onde está o povo, ou seja, em casa. A partir de hoje, o governo de sombra vai reunir-se diariamente neste gabinete de crise. À sexta-feira mantém-se a emissão regular, mas nos restantes dias da semana fazemos este diário do estado de emergência, cada um em sua casa, como manda a lei. Continuam todos bem desinfetados?
Impecável, eu estou mesmo muito bem desinfetado. Quando vou à rua, levo sempre um sprayzinho e borrifo tudo o que mexe.
Ricardo, também já tens desinfetante?
Tenho desinfetante e estou aqui, vim para uma aula, estou a tentar ganhar...
Ricardo, porque é que tu foste para a biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas? Não sabes que não podes sair de casa?
Estou a tentar ganhar o Pacheco Pereira, é isso mesmo.
Todos homens com muitos livros.
É isso, vim para esta aula.
Muito bem, muito
Amanhã
bem.
Faço de outro ponto desta vasta biblioteca.
Acho que vão ganhar o campeonato das estantes.
Eu quero ganhar o Pacheco Pereira, até Pacheco Pereira, sim. Esse lugar é meu, pá.
No Twitter sim. Parece que é Nuno Rogério que neste momento vai em primeiro lugar.
Ah, é?
Dizem no sim. Twitter.
Não, mas atenção, mas não compete com isso. Eu também tenho umas estantes muito impressionantes, mas aquilo que o Ricardo Araújo Pereira tem é diferente. É estantes isoladas no meio de uma assoalhada, não é?
Exatamente.
Estantes aqui. Dos dois lados, não estamos todas agarradas à parede.
Sim.
Não, lá, estantes fora das paredes é um outro campeonato. Ricardo, bem, vais ganhar. Pedro Mexia, eu não me ficava. Não me digas que tu também tens estantes isoladas das paredes ou não?
Não, tenho casa para isso, pá.
Shame on you. Ganhaste tu, Ricardo.
Mas bravo. O Pedro tem a casa toda forrada a livros, incluindo a casa de banho.
Exceto a casa de banho.
Pena.
Vamos lá às notícias que vos chamaram a atenção hoje. Hoje há dois factos importantes. Em Portugal passaram-se os 2 mil infectados. E em Itália, pelo segundo dia consecutivo, o crescimento foi menor do que até aqui. Ou seja, parece que está a entrar-se num ponto de inflexão. Mas estas são as notícias sérias. Nós aqui não vamos fazer o telejornal. Vamos procurar coisas que, apesar de tudo, não sejam desse calibre, não é? O João Miguel Tavares acho que andou à procura de fake news.
Não andei nada, elas vieram ter até a mim. A minha favorita, e atenção, uma das melhores de sempre, foi aquele famoso COFEF. O COFEF que o Pedro... ia dizer Pedro Mexia, peço desculpa. Ia dizer que o Pedro Mexia um dia tweetou, é duas coisas gigas.
Sim, essa frase autodestrói-se em dois segundos.
Autodestrói-se. Que o Donald Trump, em 2017, tweetou, nós até em tempo falámos nisso no Governo de Sombra. Então agora há uma teoria da conspiração por causa do COVEF, porque o COVEF começava com COV, como Covid. E então há gente que diz que aquilo é a demonstração de que foram os americanos a plantar aquele vírus na China. E lá está, vamos a ver a imagem, esta imagem é de uma notícia de 2017, porque não só o Donald Trump escreveu COVEF, como no dia seguinte o Sean Spicer, que na altura era o seu porta-voz, na Casa Branca, disse que há um pequeno grupo de pessoas que sabe exatamente o que é que Donald Trump estava a falar.
Disse, e agora dirias a conspiração a dizer que
agora, claro,
ele estava a falar do Covid.
Estava a falar do Covid e, portanto, realmente havia um pequeno grupo de pessoas, que ele não foi simplesmente Donald Trump a deixar-se adormecer e a bater com o nariz em cima do teclado, mas era uma teoria de conspiração, de infiltração dos americanos na China e, portanto, foram eles é que iniciaram o Covid e a prova é de que Donald Trump era o tweet, era o COVID
de 2017.
Era o COVID de 2017.
O Pedro Mexia também tropeçou no Trump, ou seja...
Todos os dias, não há como evitar.
Sim.
Porque é uma das figuras, não o Trump, mas o Dr. Fauci, que é lá o seu especialista... especialista americano de doenças epidemiológicas e que é em geral reconhecido mesmo pelas pessoas que têm criticado mais duramente o Trump na liderança ou na não liderança desta epidemia, e ele explicou na CNN numa entrevista muito tocante que aquele papel que tem que fazer, que tem feito muitas vezes nos últimos dias, que é estar ao lado do Trump a corrigi-lo. Portanto, o Trump diz as suas coisas disparados, coisas falsas, coisas precipitadas, coisas baseadas em opiniões, e depois vem o especialista que corrige muito simpaticamente, muito diplomaticamente o que ele disse. E o que é engraçado, na entrevista que ele deu ao Anderson Cooper, foi que ele explicou que ele, Fauci, explicou que o presidente não leva a mal, no fundo, cada um está no seu papel. Portanto, temos duas pessoas, uma para dizer disparates e outra para dizer verdades. E ele não diz isto desta maneira, mas é claramente a distribuição de papéis. Ele diz, não, eu corrijo, mas ele não se importa.
De forma mais polida, não é?
Eu corrijo, mas ele não se importa quando estamos a falar de uma pandemia. É uma coisa. Enfim,
Sim, o doutor Fauci que foi protagonista de uma fotografia que andou a correr as redes sociais na semana passada e que levou as mãos à cara a esta fotografia.
Sim, ele levou as
Lá,
mãos à cara.
Donald Trump, um momento em que Donald Trump estava a dizer mais uma das suas
Isso é uma
inanidades.
piada. O Donald Trump aproveita conferências de imprensa sobre uma pandemia para dizer piadas. Aqui, refere-se ao Mike Pompeo, que é secretário de Estado, referiu-se a ele como secretário de Estado, em vez de ser Secretary of State, chamou-lhe Secretary of Deep State, que é aquela teoria de que há um Estado profundo, e o Fauci disse, pronto, disse, não, fez este gesto. E ontem, na conferência de imprensa, também quando soube que um dos infectados, um dos suspeitos, pelo menos, possa estar infectado é o senador Romney, que, como se sabe, foi o único republicano que votou o impeachment a Trump. O Trump, devia ser perfeitamente que o Romney era um deles, pediu quem é que está para eles dizerem o nome do Romney. E ele disse: o senador Romney, do género, que pena que eu tenho. Estamos no pátio do liceu. Estamos no pátio do liceu em que uma pessoa se congratula sarcasticamente com a possibilidade de outra pessoa estar infectada, de alguém que foi candidato presidencial, que é atualmente senador, etc.
Outro que podia estar na lista, quer dizer, hoje, pelo menos, entrou na lista, foi Harvey Weinstein. Ricardo, será que é a primeira condenação, ou melhor, a condenação efetiva de Harvey Weinstein? Não deve ter sido pelas maroteiras que ele fez, não é? Porque isto é mais recente.
Bom, quer dizer, há pessoas que acham que o coronavírus é uma punição, é a mãe natureza a dar-nos um grande tal-tal. Mas eu, como não sou um místico, não tenho a capacidade para acreditar nisso. Agora, sim, parece que o Weinstein apanhou. Eu, de qualquer modo, estive entretido hoje com uma fake news que eu achei interessante, que é uma notícia sobre a Rússia, uma falsa notícia sobre a Rússia, que diz que o Putin largou 500 leões nas ruas para garantir que as pessoas estão em casa. Como é que elas. Eu não sei quem é que inventa isto e que tipo de credulidade é que eles estão à espera que as pessoas tenham, porque estamos numa altura em que é difícil arranjar dois rolos de papel higiênico. 500 leões assim do pé para a mão. Pumba, 500 leões para soltar pelas ruas. Quer dizer.
Epá, olha, mas atenção que eu recebi essa mensagem no meu telemóvel de uma pessoa que eu acho que estava a acreditar. Atenção, é só para avisar.
Pois o problema é esse, é que depois isto circula e às tantas começa a haver
Não,
gente a
atenção.
Sim. Só até no
cair na
Governo de
pedra.
Sombra falaram disso.
Na semana passada, o António Barreto escreveu no Público um artigo que era uma paródia às várias teorias da conspiração. Sobre, isto o vírus foi criado pelos chineses, pelos capitalistas, por estes não sei quem mais, fazia uma lista que era tão óbvia pelo amontoado de exemplos que era uma sátira, e várias pessoas, incluindo várias pessoas que falaram comigo, disseram: o que é que se passa com o António Barreto? Está xexé, está gagá, está uma pessoa tão. Eu, não, aquilo era uma piada, uma ironia, visto que são todas as teorias, se fosse só uma. Quando tu fazes uma lista com 20 teorias contraditórias, estás a gozar com as teorias. Mas pronto, enfim.
Pois também se soube que, estranhamente, o número de pessoas a ir às urgências, desde que começou esta pandemia, baixou drasticamente, menos de metade. Isto, não é absolutamente surpreendente, saber-se que, as pessoas vão por tudo e por nada, e às vezes por nada mesmo, às urgências, mas agora fica comprovado, não é? O João Miguel Tavares, que tem uma médica em casa, é capaz de
É
ter
vá,
melhor informação sobre isto.
sim, mas atenção, ela dizia-me sempre, muitas vezes as pessoas às vezes são velhinhos, também vão à urgência e precisam de falar, e ela também me dizia sempre quando estava bom tempo lá fora, que também as urgências caía. Quando era o horário da visita, já que as pessoas aproveitavam para ir visitar familiares, também iam um bocadinho para as urgências.
E parece portanto, que no isso... jogo do Benfica, quando havia jogos do Benfica, não é? Que também baixava drasticamente o número de pessoas a irem às urgências. O Ricardo é capaz de ser do tempo em que o Benfica ganhava.
Oh, Carlos, por amor de Deus, o Benfica agora não ganha porque não joga, já não joga, mas ainda hoje estive a ver
o Sporting que já não perde há muito tempo.
Exatamente, eu ainda hoje estive a ver, agora estou com aquela, estive a ver futebol antigo na televisão, futebol antigo, estava
tu és doente, parar. Ricardo.
Eu sofro na mesma, sofro... eu já sabia que a gente ia ganhar aquele jogo, mas mesmo assim gostou-me que o Siqueira fosse expulso aos 27 minutos.
É bastante,
eu também vi o jogo em casa... que
é bastante. Primeiro amarelo foi muito mal mostrado, eu disse, não estou fora.
Não, mas vamos lá, não há espanto nenhum, porque cá em casa o pessoal também está a ver pela 30ª, 90ª vez o Música no Coração e toda a gente acha que os nazis vão apanhar a família Von Trapp, pá. Portanto, a coisa bate certo.
Isto é a propósito de coisas do antigamente que agora temos que nos socorrer, os filmes clássicos são uma boa forma de irmos à procura de coisas que já não estão propriamente ao nosso alcance de forma mais direta. Os cinemas estão fechados, portanto, cada um faz a sua escolha em sua casa, na medida das possibilidades. E a propósito disto, hoje morreu com o novo coronavírus, Covid-19, uma atriz italiana. Aliás, eu pus ali um slideshow no meu ecrã, com ela, Lucia Bozzè, que além da atriz que andou em filmes do Michelangelo Antonioni ou do Visconti, é a mãe daquele cantor um bocadinho azeiteiro que é o Miguel
Bozzè, clássico.
Talvez o Pedro tenha umas fichas sobre a Lucia Bozzè, que foi uma atriz que teve alguma presença.
Sim, presença teve muito. Ela foi, aliás, Miss Itália, portanto, e foi descoberta pelo Visconti e fez... Ela tem uma carreira estranha porque fez filmes menores de cineastas maiores. Fez filmes com Antonioni, fez filmes com o Fellini, com o Buñuel, mas não é assim uma filmografia... Não foi uma filmografia inesquecível, embora faça parte dessa leva de atrizes quase sempre escolhidas pelo seu aspecto físico quando apareceram. A minha favorita é de longe a Cláudia Cardinale, mas que muitas delas vieram revelar atrizes mesmo, e não apenas carinhas larocas. E ela no fim estava realmente irreconhecível, com o cabelo azul.
Parecia a Maria José Valério, mas em azul.
Em versão azul, sim. Mas enfim, mas fez alguns filmes importantes, e é muito importante porque o cinema italiano houve uma altura em que tinha uma irradiação incrível. Nós hoje só conhecemos dois ou três cineastas italianos, e é uma pena.
Morreu vítima de coronavírus, tinha 82 anos e pronto, ficamos com umas fotografias. Despedimos-nos até amanhã. Acho que amanhã, infelizmente, vamos continuar confinados, não é?
Parece que sim.
Amanhã, depois da manhã.
Depois da manhã, sim. Vai dar a conversa.